Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Netinho, vai lá.
Pois eu conto.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Energizando. Hoje é o episódio 141, falando sobre Batman vs Superman.
Yeah!
O grande filme, polêmica geral aí essa semana. Galera gosta, galera não gosta, galera fala mal, galera fala bem. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje com a galera do Jurassic Cast, meu amigo ali, Mário Camps.
Yeah.
Mas antes a gente vai de música e a gente volta daqui a pouquinho. Curta a nossa playlist especial do filme hoje, Rádio Federal, já todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd em tu. Energizando, potencializando o nerd em você. Bom dia, muito galera. Bom. E aí, fala, Brunão, beleza?
E aí,
Miotti, tudo bem?
Beleza.
Galera do Jurassic Cast aqui, pra gente falar. Diga, Mário Camps.
Aperta o microfone aí, Brunão.
Alô? Aê. Agora sim.
Alô, quem sabe faz ao dia, vamos fazer de novo. E aí, Brunão?
Bom dia.
E aí, Miotti, tudo bem? E aí, Mário Camps?
Bom dia, Netão.
Que bom, fui sabotado. Fui sabotado. É o Miotti. O Miotti não quer que eu fale.
Eu sabia que o Mário Camps.
Cortando tudo no programa de segunda. Tô cortando tudo que ele fala no programa.
Tudo bem. Aí, ó, tipo, é, o negócio é. Os homens de preto, cara. Nossa, vamos editar isso aqui.
Mas essa é a vantagem de não ser ao vivo, né? E você poder editar o que você quer. Mas hoje não tem edição, Miotti.
Aqui, o engraçadinho do Baconzitos, que não tá aqui hoje, que ele viajou com a senhora Baconzitos.
Fez bem, né? Tá certo.
Ele não está aqui mesmo hoje. Ele agora começou com uma mania de quando eu falo alguma coisa que ele não concorda, ele corta o microfone aí.
Que absurdo.
Então,
é mesmo?
Sabe o que, que a gente vai fazer daqui pra frente?
Ah.
O Plínio Perru vai voltar a
operar
vai voltar pra mesa.
Isso.
Tá certo? Sempre que for ter um papo polêmico, o Baconzitos vai sentar.
Ideia.
Eu sei que ele tá ouvindo a gente agora.
Boa ideia.
E o Baconzitos? Então, você vai sentar com a gente aqui na mesa, como todo mundo, e você vai, a sua participação ali no painel do Homem Pássaro vai ficar limitado aos programas que não têm comentários polêmicos.
Boa,
tá certo?
Boa, né,
porque
boa.
Isso que você faz não é justo. Então você vai vir pra cá. Vamos tornar a luta justa. Não é isso?
Isso, muito bem.
Ele agora deve estar lá assim. Vamos ver.
Então, Baconzitos, você tá ouvindo a gente?
Ah, com certeza.
Com certeza. Será que ele tá ouvindo?
Eu acho que tá assim, cara.
Tá na praia.
Eu acho que tá assim.
Tá não, na praia, ele... nem lembro.
Eu acho que ele não vai perder esse papo por nada, cara.
Tá, não.
Ele viu o filme.
O que ele achou?
Cara, eu li poucos comentários dele aqui no Facebook. E pelo que eu vi, pelo pouquinho que eu vi, ele não curtiu. Ele não curtiu. Mas a Mulher Maravilha, que era o ponto, que era o foco da nossa discussão, ele admitiu que a Mulher Maravilha se saiu bem. Então, Baconzitos, Gal Gadot tá esperando um pedido de desculpa seu aqui no
sábado que vem.
Público, tá certo?
Por favor. Não, ele deve estar ouvindo sim. A questão é porque, por motivos não é da dona Bacon, ele não vai poder entrar ao vivo.
É, mas não, se ele quiser entrar ao vivo, ele pode aí, não tem o menor problema. Ou não, né? Sei lá, de repente eu corto ele também.
Ô Netinho, deixa eu... Falando em desculpas, eu preciso fazer as minhas também.
Ah.
Preciso fazer as minhas também.
É um cara honrado.
Mamilos.
Claro. Quando do anúncio do filme, a época do Batman, para o Ben Affleck, eu desci lenhas nada cordiais para... O tal ator.
Você não tá sozinho, não.
Mas eu preciso admitir que eu gostei da atuação dele. Depois que eu reli essa coisa mais velha do Cavaleiro das Trevas. E, bom, me convenceu. Então eu preciso pedir desculpa, Ben. Você me convenceu.
É, yeah, né?
Help us, Ben. You're our only hope.
Antes da gente começar aí o bate-papo, vamos pro Nerdizando Inbox.
Vamos lá.
Um comentário aqui.
nerdizando em box. Faça live.
Eu não tenho a vinheta. Hoje não tem a vinheta, né? Que a gente não achou. Então... Eu... Nerdizando em box.
Puxa a orelha desses meninos, porque tem algum tempinho que eu não opero.
Cadê o Plínio?
Eu cedi a minha vaga para eles e eles mexeram nas vinhetas.
O Plínio está dando uma aula hoje e ele não pôde vir. É engraçado que quando foi para falar sobre o filme, a galera deu uma desaparecida.
Pois é, né?
Eu achei isso bem esquisito, sabe?
De repente.
Mas, tudo bem. Não, esse é o programa oficial. Depois, não adianta vir falar comentário, porque...
Você vai cortar.
Pronto, Neto. Achei. Deu tempo. De novo, vamos lá?
Manda bala.
1, 2, 3 e...
Energizando Inbox aí, com a voz da dona Fabiola Hatch Baconzitos. Gravou Bacon. Essa vinheta maravilhosa pra gente. É o momento que a gente fala aqui os comentários da semana, o que a galera manda pra gente aí, e a gente dá uma lida aqui, tá certo? Então vamos lá, o Carlos Alberto Medeiros, ele diz o seguinte: já que é pra dar spoiler, spoilers, o que acharam do Batman ter ganho a luta? Mereceu ou foi só... pra ficar igual nos quadrinhos?
Com Kryptonita até a Lois Lane ganha a luta. Tipo...
Claro. Eu achei que era o óbvio. Tinha que ganhar mesmo.
Eu acho que... Eu achei legal o do Batman ter ganho a porrada.
Não, o Batman vai ganhar sempre que ele tiver a ajuda da Kryptonita. Isso é fato.
Eu achei bacana.
Se não existisse Kryptonita...
Não, mas qual seria a lógica? Seria... O Superman ganhar, gente. Então, ele teria que ganhar mesmo aí.
Ele próprio fala. Já podia ter te matado.
Mas isso é muito comum, né?
O primeiro encontro dos dois, que tá no trailer, o filme inteiro tá no trailer, né?
Sim.
O primeiro encontro dos dois, que é aquele onde o Batman dá uma derrapada e o Super-Homem anula o Batmóvel completamente, simplesmente se fazendo de poste.
Já manda pra retífica, né? Porque...
vai ter que botar um puta martelinho de ouro. Por falar nisso, eu não sabia que o Alfred trabalhava com martelinho de ouro. Né?
Eu também não. Mas, enfim. Cara, é o lanterneiro do cara, né?
O lanterneiro do...
Lanternagem Pennyworth. Muito louco.
Esse é o Alfred dos anos 80, né? Do Tim Burton. Não, dos anos 60, aquele que era o mordomo velho. O senhor Wayne,
do
ele atendia o telefone do Batman.
E que fazia o papel do Batman quando o Batman não podia aparecer junto com o Bruce. Tinha que aparecer junto
de bigode. Puta merda, era muito maneiro, cara. E ninguém desconfiava, eu achava muito bom aquilo, cara.
Era muito bom, cara.
Era tão ridículo que era bom.
Hoje a gente acha ridículo.
Não, né? De óculos, cara. Ele botava o óculos em cima da máscara, era muito bom.
Tipo, o comissário Gordon era tão tonto que ele não percebia, né? Tipo, cara, na boa, prefeito, bota outro comissário aí. Cara, né? Sabe, aposenta aí, coroa.
Entrega o cargo de comissário pro Batman logo, pronto.
É, tipo isso, né?
Ou pro Alfred, mas o que eu tava falando, se a gente considerar que o primeiro embate entre os dois é aquele onde o Batmóvel vai pra lanternagem, o Super-Homem ganhou o primeiro, né? Porque assim, ele descasca o Batmóvel com uma banana, né? O Batman levanta...
Desfiando o frango, assim,
pô. O Batman levanta e fala assim, ó... É bom parar, senão já era.
Você machucou o meu carro.
Aí o Batman fica assim... Você sangra. Aí quando ele vai embora... Você vai. Vai sangrar.
Aliás, eu achei legal a cena.
Mas o bicho tem espiral de céu, hein? Ele ouviu, ele só se importou, cara.
Velho, porque se ele se importasse...
Eu achei legal o carro bater na canela do Super-Homem e sair... Rodopiada.
Não, e o melhor não é isso. Massa. O melhor é o detalhe que a gente tava até conversando no programa, de que antes dessa cena, o Batmóvel tá destruindo tudo, né, cara?
Isso, ele arrasa.
Ele arrasa. É. Porra, o Batman joga o Batmóvel num caminhão, né, cara?
Ele tava voltando pra casa naquela hora.
Isso.
Tipo, a noite foi boa.
Né? Isso, exato.
Um monte de coisa com o meu carrão, agora vai pra casa.
Cara, ele destrói um navio, velho. O cara, né, faz de tudo. E aí encontra o Super-Homem. Né?
E detalhe, eu acho que o armamento do Batmóvel continua massa pra caramba, cara.
Sim.
Né? Você vê lá na trilogia do Nolan, o armamento do Batmóvel é massa. E nesse, tá mais radical ainda, cara.
Eu gosto muito mais do Batmóvel do Nolan. Eu gosto mais do
Batmóvel. Assim, em termos de design, eu gostei mais daquele, assim.
É, eu gosto mais. Acho maneiro.
Acho que podiam ter usado, cara.
É, esse não é porque tinha que mudar pra tirar a ideia
de
continuidade, né? Mas o que eu acho legal. Parece um chinelo novo, né? Parece um chinelo, ele é todo achatado assim. É pra dar aquela ideia de carro de Fórmula 1, né? Um negócio.
Então, pra mim ele era tipo um carro de Fórmula 1 meio kart, assim também, eu achei.
Ele,
né,
parece um chinelo,
velho. Aqui, ó, a Amélia Brito lá de Campo Belo, ela falou assim: odiei a fila pra ver o filme, mas valeu a pena. Ok, Amélia.
Mas foi aonde? Em Campo Grande?
Campo Grande? Campo Belo.
Campo Belo.
Campo Belo é São Paulo.
São Paulo.
É.
Pô, no, será que no cinema dela não tem. Não tem lugar marcado? Igual.
É, eu acho que a fila pra comprar o ingresso, comprar, de repente. Porque aqui, tá aqui terrível, também é lugar marcado. Terrível. Mas, por exemplo, quando eu fui assistir o Vingadores. Cara, a fila. Tipo,
ah, mas pra comprar você.
Dava a volta.
Comprar pela internet. Desde o dia 10 estão vendendo, né? Tem isso também.
É, tá vendo? Eu acho que. Ô, Amélia, eu acho que você deixou pra última hora, viu? Aí, o Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele falou assim... Que super-homem pouco confiável. Ele falou um palavrão aqui. O Christopher Reeves, todo mundo em Metrópolis amava.
Não, mas é diferente.
Você vê o... Tipo, o Samuel. Cara, uma coisa, outra coisa, né?
Super-homem não existe mais, né?
Eu acho que ele tá zoando. Ele botou aquela carinha de dois pontos e o pezinho, assim.
Outra linha, né?
Não, porque se todo mundo amasse ele, vai ter porrada com o
tipo,
Batman.
Tipo,
Tem isso. Cara, não, aliás, eu
o Christopher Reeves é mais popular. Passou o Super-Homem 3 esses dias. Não, tá aí lá na, com a Lana Lang lá em Smallville. Naquela paradinha que fizeram pra ele lá. Pra ele receber a chave da cidade. Todo mundo superando, tirando foto com ele.
É, mas ele também era o único, né? E o filme era...
Superman feliz, 3. Né? É, tipo, era bem diferente, né? Do que agora.
Outra
negócio agora, estamos no século 21, meu querido.
O FX passou ontem, todos os super-homens ontem, de sequência.
É, agora vai o que vai chover de filme de Batman e super-homem aí. É. Eu assisti ontem de madrugada o Cavaleiro de Gotham.
Cavaleiro de
Gotham. Aquelas animações curtinhas bem legais. A Irene aqui de Marília, lá de São Paulo também, ela falou assim, ó. Ainda não assisti o filme, mas meu marido viu com as crianças e adoraram. Não sei o que tem nesses heróis que todo mundo curte, mas se tem Batman, deve ser de qualidade. Com certeza,
Irene. Concordo plenamente.
Com certeza.
Se não viu, não sei, a gente vai falar spoiler pra
caramba. Eu já avisei pro pessoal, ó. Vocês é que sabem, tá? Já tá avisado. Depois um diz aí que não foi avisado. A Kate Gil lá do Amapá falou assim: vou ouvir o programa depois. Isso. Não quero saber de nada ainda. Vocês bem que poderiam apresentar sem spoilers, né? É, a gente podia, mas a gente não vai, viu, Kate? Deixa eu ver aqui. Aqui, o Leon de São José dos Campos falou: eu não assisti ainda, mas resolvi arriscar com vocês. Não aguento mais suspense, cara. Quero acabar logo com isso. Contem tudo. Beleza? Então você está no lugar certo. Aqui a Joelma, aqui de Águas Claras, falou: quem disse que consegui assistir o filme? As filas estão absurdas, gente.
Que bom, que bom.
É isso aí. Isso é bom.
Isso é verdade.
Isso é muito bom. Pra eles, né? Pra gente não.
Não, pra gente pode ser bom.
Mas
também.
Mas pra eles é ótimo. Pode ser
bom também, porque isso vai trazer mais filmes, né, cara? Que de coisa de herói que a gente adora, né?
Exatamente. Eu acho que a gente tá numa época muito boa, assim. Eu lembro, por exemplo, a gente tava falando ontem, quando a gente tava gravando o programa, e... Teve um assunto lá que eu não lembro agora qual que foi, que me fez lembrar de quando eu tava esperando um filme do Homem-Aranha. O primeiro filme do Homem-Aranha, que ainda tinha aquela história de o Leonardo DiCaprio poder ser o Peter Parker e o James Cameron filmar. Vocês lembram disso?
Lembro dessa história.
Rolava muito isso. Eu falei, cara, eu esperei, eu acho que foi uns 10 anos, talvez mais de 10 anos, pra assistir o filme do Homem-Aranha. E eu não curti aquele filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, cara.
Você não gostou daquele
filme? Não, cara. Não, assim, eu achei muito bom ver o Homem-Aranha no cinema, foi a primeira vez, falei, pô, massa pra caramba, mas tinha alguma coisa naquele filme que tava me incomodando. Eu não sei se era foi o Tobey Maguire, eu não tava vendo o Peter Parker ali, entendeu? Uhum. Igual você com o Lex Luthor, sei lá, não tô vendo o Lex Luthor, eu não tava vendo o Peter Parker ali. Falei, mas vamos ver o segundo filme e tal. O segundo filme melhorou um pouco e tal, mas sei lá, ainda não tava legal. A coisa melhorou foi quando entrou o Garfield lá, nesse novo homem, o Andrew Garfield, né?
Aham,
que eu achei que ficou melhorzinho do que o outro cara, mas eu ainda não vi. aquela esperança de ver o Homem-Aranha no cinema ainda está aqui.
O Homem-Aranha ainda não foi...
Eu espero que esse Homem-Aranha que eu quero ver desde a década de 90, eu espero que ele apareça agora no Guerra Civil.
No Guerra Civil ele não vai aparecer. Assim, talvez o... Pouca coisa, mas a gente...
Porque ele é peça fundamental, pelo menos no quadrinho,
mesmo assim,
né?
Ele ainda é coadjuvante na trama, né?
Sim, sim.
Assim, ele vai ser fundamental, mas é coadjuvante.
Sim.
Ele não,
mas...
ele não tá no pôster, né? Assim, ele...
Mas se aparecer pouquinho...
Não é a luta dele contra o Homem de Ferro.
Mas se aparecer pouquinho, sim, e valer a pena, ficou pena. Melhor do que todos os outros filmes juntos. Aí é foda, né, gente? Aí exatamente. O Sam Raimi vai ficar puto.
É igual eu com o Lex Luthor, exatamente. O Lex Luthor, pra mim, até hoje, não apareceu no cinema. O Lex Luthor, que eu curto.
É, tá gerando, entendeu? Muitos comentários também.
Não apareceu ainda, mas já a gente fala disso.
Né? E assim, começar do início, eu adorei aquela sequência inicial, cara, do Bruce Wayne lá em Metrópolis com o pau comendo lá com a. Né? Tipo, o finalzinho do Homem de Aço, e você fala assim, pô, que legal! O Bruce Wayne tava ali. Ele tava ali fazendo o que ele podia. Como ser humano, como Bruce Wayne, não era o Batman, isso. Né? Bruce Wayne tava ali.
Pra mim, a cena mais emblemática dessa. Parte mais emblemática dessa cena toda é na hora que o prédio começa a cair e todo mundo começa a correr na direção contrária e ele tá correndo na direção do prédio.
Exatamente.
Sabe? Aí você fala, cara, esse cara é o Batman mesmo.
Né? Que massa, né, cara?
Cara, o Batman
é fantástico. Nossa, mesmo. Cara, vou te falar, a cena de destruição, tu vê o raio cortando os prédios, os lasers, né, dos olhos dos carinhas cortando o prédio. Eu falei assim, daqui a pouco vai aparecer o Godzilla ali atrás do prédio, assim. Cara, ficou muito legal.
Eu tava assistindo o Homem
e as cadeiras ainda faziam. Eu tomei um susto, cara, porque eu tô lá assistindo o filme, de repente a cadeira faz assim. Vum, vum, e eu falei, que porra é essa, velho?
Aquela cadeira que mexe é maneira de mexer.
É muito legal, né, cara? Então, tipo, botou você dentro do filme, né? Parada em 3D. O 3D tá bom também, eu curti. Achei um 3D bom.
Assim. Eu achei fraquinho.
Eu fiquei um pouco de. Fazia muito tempo que eu não vi um filme em 3D. Então fiquei, cara. Demorou pra me XD, né?
Então é uma diferença.
É, exatamente. Né?
Mas tem uma coisa, o Homem de Aço, no cinema, em 3D tá normal. Não tem nada demais.
É, sim.
Quando eu fui pro Blu-ray, lá em casa, porra, sensacional.
É.
Sensacional.
Mas na televisão, a tua televisão é 3D?
É.
Então, na televisão, cara, sempre vai ser mil vezes melhor do que no cinema. Com relação ao 3D.
Tá, por quê?
Eu já vi a diferença de filme, assistir o filme de 3D. E já vi, por exemplo, passando ali em frente o Ponto Frio, sei lá por que loja que era. Passei ali e vi lá uma televisão 3D com os óculos. Peguei, botei o olhinho lá pra ver, assim, e vi umas cenas em 3D, cara, que simplesmente sensacional. O cinema, eu acho que ainda falta muito pro cinema chegar no nível de 3D que uma televisão tem. Uma televisão 3D boa, né? Não é qualquer televisão 3D. Mas nem lembro qual é a marca que era, que eu fiquei tão encantado com o 3D da televisão que eu falei, pô, o cinema podia ser assim.
Talvez seja porque no cinema é projeção, né?
É, exatamente. Tem uma diferença muito grande. Mas, cara, sempre vai ser legal. Tu já viu outro que eu vi em 3D que eu curti pra caramba, foi o Jurassic World também.
Não, ainda não.
Em 3D na televisão. É, nem se compara, bicho. É simplesmente sensacional.
Pois é, mas eu tava assistindo o Homem de Aço e essa cena que tá no Batman vs Superman, que se remete ao Homem de Aço, é uma cena que eles entram num prédio, né, o Zod e o Superman, eles entram no prédio, e aí o Zod, é a primeira vez que o Zod usa o laser, né, e aí ele fica meio sem controle, e é por isso que vai pra baixo e vai pra cima e pra todas as direções, e ele dá realmente uma destruída. Só que nessa cena é interessante você notar assim, um easter egg que o nego colocou. Tem um pôster na parede que... Sabe aquele negócio de... se tudo falhar... Como é que é aquele negócio? Carry on and... Sim. Keep calm and carry on.
Né? Keep calm.
É isso. Aí nesse era keep calm and call Batman.
Ah, é?
É, tem lá.
Massa.
Um
do olha só que legal. Que
massa,
que
detalhe, cara.
Legal. É muito lá no fundo. Uhum. Muito
bem. Eu não vi isso,
cara. É muito lá no fundo. Não, mas é, na hora que o Super-Homem, ele até ele levita assim pra não cair no buraco que o Zod abre. Se você pausar o filme e olhar lá atrás, tem um pôster que tá lá, Keep Calm and Call Bruta. Batman. Que e aí massa. Tem um. Assim, não é? É and call e o símbolo do Batman, sim, né? Sim. Então, assim, interessante que o Bruce Wayne fica até na empresa dele botando... botando posterzinho, ó. Se der merda.
Tipo, é, coloca lá, paga uns caras, né? Paga ali o não, cara que
vive.
Não,
cara, nada, entra lá, cola. Supervisionando, oi, tudo bom? Viver o que você tá fazendo.
Cola isso aí,
ah, não, ser o N, não sei o que, o cara vira, ele black, bota lá o.
Cola isso aí, cola isso aí.
Cola o pôster lá, putz.
Pô, cara, eu achei muito legal. Eu não vi isso, Bruno. Eu tava. Bruno, tu é daqueles caras que ficam procurando essas coisas no filme, assim, tipo. Não, ou cara, ou é... você vai assistindo e do teu olho treinado, tipo, igual o Homem de 6 milhões de dólares.
Não, acho que
uma coisa no canto ali. Tu procura.
O Miotti procura mais.
Procura.
O Miotti procura e acha, que é melhor ainda. Porque eu não acho, assim. Às vezes eu tô procurando e não acho porcaria nenhuma. Quando é muito na frente, eu vejo, assim. É mais fácil. Mas nesse caso daí, eu vi, foi em alguma matéria de algum blog, alguma coisa, falando sobre, tipo, easter eggs em filmes. E aí tinha essa cena e tinha lá. E depois eu fui ver no Blu-ray e realmente tá lá. E dá pra ver tranquilamente.
É, ou seja, bem legal. Ali já era um indício, também, né? De que teria a participação dele no outro filme.
Eu não imaginava que ali que era massa. Wayne Financial, né? Mas...
Ah, já era dentro do prédio, meu?
É, do
Bruce Wayne mesmo, não é qualquer cena, prédio assim, não.
Quando saiu o trailer, que tem essa cena no trailer, eles fizeram uma montagem com a cena do Homem de Aço e a cena do trailer. Pra bater na hora que ele tá soltando o raio no olho e mostrando lá no, pô, a massa, visão do cara. Bruce Wayne. É. Alguém fez aí, alguém
sabe, ainda, fazer, ainda, né? Dessa parte que você comentou dele correndo contra o, tudo caindo, ele contra, indo de encontro, né, à destruição. A parte ele abraçando a garotinha e olhando pro céu também é muito legal.
Eu acho legal que ele abraça, a menininha...
O ódio.
Ele pergunta, ódio, cadê ele sua tem mãe? A gente vai encontrar sua mãe e ela
tá,
olha
pra... Ele tá ali.
Lá dentro, ele olha o World Trade Center, né? Ele,
aquele olhar de...
Vai salvar assim, minha mãe, moço!
Ali ele podia ter criado muito ela legal como a nova Robin, né? Porque ele gosta de fazer isso.
Passou pela minha cabeça também, é. Passou pela minha cabeça.
Mas na verdade ele só gosta de garotinhos.
Nossa.
Inclusive tem uma cena que ele aparece lá, que ele tem um sonho, ele acorda e ele tá dormindo, e do lado dele que tá dormindo tem uma mulher. A gente nunca viu o rosto dessa moça, né? Mas era uma das putas que ele pagou pra pegar, sei lá. Mas, porra, eu acho que... Aí, ó, uma coisa que eu não ficaria ofendido, e eu acho que, pô, ia fazer mega sentido, se do lado dele homem tivesse um garoto, um cara, sacou? Não uma criança, mas um cara.
Não, aí tu tá de sacanagem.
Não, tô falando sério, cara.
Aí você tá muito de sacanagem, cara.
É sério.
Não, quando ele falou que o baixo... Não, ele chegou e falou assim... Que o Batman gosta de fazer essas coisas, né? Pegar menino pra criar. Pô, beleza, tudo bem. Mas agora... Viu,
não, falou, cara, pô, é verdade.
Falou, agora o bicho foi...
Tipo, o Batman, cara, é porque, assim, ele nunca assumiu. E também ninguém nunca quis fazer isso. Mas nessas coisas que mudam gênero e mudam a sexualidade do personagem, quando a DC falou, ah, vai ter um personagem que vai assumir, vai sair do armário, que no final foi o Alan Scott, coitado, pegaram o cara de 1940 pra... Né? O primeiro Lanterna Verde, né? E aí
ele falou, ah,
não
sei o quê.
Não, eu acho legal, assim, eles querem atingir outros públicos, mas, porra, um cara que, cara, sempre desconfiaram foi o Bruce Wayne, o Batman. Sim. Por quê? Porque ele levava a criancinha pra dentro de casa, treinava, falava que era o Robin, não sei o quê e tal. Porra, você imagina nesse filme, um filme, pô, mundial aí, que vai estourar, não sei o quê, você quer fazer um negócio desse de aumentar o gênero,
gênero,
né? De diversidade, inclusão, de gêneros, né? Inclusão. Você botava... Cara, era sutil, não precisava falar nada. Não... Era uma coisa assim. Porra, o Batman, o Bruce Wayne, tava dormindo do lado de um cara. E beleza, maravilha. Porque assim, não tem a ver com a trama. O que me incomoda é quando eles tentam fazer isso a ver com a trama, entendeu? E no caso ali, é um detalhe. Faz diferença se o cara, se ele tá dormindo lá de uma mulher ou de um cara? Não faz, entendeu? É só um detalhe. Eu tô dizendo assim, pra
alguém
história...
sempre faz.
Não. Aí tudo bem, mas eu tô dizendo, por exemplo, pra história, ali, ele ter acordado sozinho ou acompanhado faz muita diferença? Eu acho que faz. Por quê? Se você ele acordar sozinho, você ia ver, pô, o cara ainda não arrumou a mulher, né? Ou não arrumou uma companhia. Aí ele acorda acompanhado, você fala, ó, ou seja, é fugaz, porque ele não é casado, então é uma coisa corriqueira, pra ele hoje é uma mulher, amanhã é outra. Pro Bruce Wayne a gente sabe que é assim, né?
Sim.
Mas se ele acorda lá de um cara, aí você fala assim, caraca!
Como assim?
Entendeu? É isso ia... Cara,
tu sabe que tem um pessoal...
O que ia acontecer, né?
Fala.
Todo mundo ia parar de criticar o filme e falar só nessa cena.
Exatamente.
Exatamente.
Entendeu? Tem um personagem do Authority, que é um título, vocês conhecem o Authority?
Cara, eu comprei um encadernado de mas não consegui ler ainda.
Que tem um personagem, que se eu não me engano o nome dele é Midnight.
Que é baseado no
que Batman, é baseado, né? No Batman, e ele é homossexual.
Pois é, mas o Batman é homossexual.
Não, se eu tiver enganado, não é um título que eu leio, mas se eu estiver enganado, você que estiver ouvindo aí me corrija, mas esse personagem, ele é homossexual.
Mas o Batman...
E é o Batman.
Qual o problema do cara ser homossexual?
Não tem nenhum problema. Se ele, assim, pra mim, complica é se o cara foi criado dessa forma. Ou se ele foi transformado nisso. Aí isso é uma coisa que eu acho que não pode. Pegaram a Lanterna Verde.
Entendi. Que nunca tinha nada a ver disso. Ele
não era assim, exatamente. Aí pega só pra. Ah, vai, viu? Nós estamos fazendo algumas mudanças por vocês.
Pois é, tipo, mas aí que tá.
Isso eu não aprovo.
Mas pensa bem, né, Stablo? O Batman sempre gostou de ter uma criança em casa. Sempre garotinho.
Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que ele fez caridade quando levou o Dick Grayson pra casa. E o moleque meio que descobriu e quis ser o Batman. Ele não criou. Sempre que eu vejo, ele fala pro Robin, não, Miotti tá aí, conhece pra caramba, pode me ajudar. Ele nunca quis que o Robin fosse. Agora, ou era isso, ou era deixar o moleque despirocar e ir pro mundo do crime, que era o que tava acontecendo. Não. E aí falou, é melhor eu manter ele aqui como Robin, e eu de olho nele, do que ele fugir daqui e morrer num beco aí, fazendo alguma merda, caçando o cara que matou os pais dele lá
No circo,
entendeu?
É.
Aí eu falei, bom, beleza, justificaram bem.
Mas você concorda que sempre houve essa áurea?
Sim.
Né?
Sempre brincava, teve isso. Não, falava, sempre teve isso que o Batman e o Robin.
Pois é, o Batman
e o Robin. Era uma coisa meio Michael Jackson e Macaulay Culkin.
É, pois é.
Batman eternamente ele sai correndo no final de uma rodada, pô.
Não, né?
Ô, Mariquinha, bom de música.
Vamos lá.
E a gente volta daqui a pouquinho, então. Aguenta aí, galera. Rádio Federal, já desejo todo mundo curte. E energizando, potencializando, né, de você. E aí, voltamos com a edição do episódio 141, Batman vs Superman, com spoilers. Muito spoilers aqui com a galera do Jurassic Cast.
Desliga-se.
E é isso aí. É, se não tá curtindo aí, porque tem spoilers, assiste o filme depois.
Tá muito bom.
Eles
tinham que ver o intervalo, cara. Aqui o nosso intervalo que a gente comenta. Sim. Tinha que escutar.
Exatamente. A gente já entrou, já entramos no calor do assunto, que esqueceu de passar aqui os contatos. Galera, é muito simples. Você já está aí no site da radiofederal.com.br, senão você não estaria ouvindo a gente. Sim. O e-mail é contato@radiofederal.com.br, mas nós não... Para você não ficar mandando e-mail que a gente não vai ler, a gente não lê esse e-mail, tá certo? Então, aí, se você quiser falar com a rádio, quiser mandar alguma sugestão pra rádio, você pode mandar pra aí, tá bom? O Twitter é @radio_federal. O Skype da rádio, se tu quiser falar com a gente agora, você acessa aí, ó, Rádio Federal, tudo junto, é o Skype daqui, adiciona aí, que a gente te aceita e você entra e fala com a gente, tá bom?
Yes!
Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do Nerdizando é facebook.com/programaEnerdizando.
Detalhe do nosso Facebook é o seguinte: você vai lá clicar em Rádio ao Vivo e enquanto você fica batendo papo com seus amigos, você escuta a nossa Rádio Federal.
Exatamente.
Pode dar a senha da nossa rede aqui, ou não está? A gente nunca sabe.
Não, se pode, você tá? É doido.
É federal.
Não. Vai que a moça aqui do salão de beleza aqui do lado, tipo, entendeu? Aí ela começa a vender isso pros clientes. Olha aqui, ó, aqui o Wi-Fi do salão, viu? Pode usar à vontade.
Vamos mandar um abraço pro nosso Theo Pinheiro.
Daí, Theo Pinheiro.
Que fez o seguinte comentário: não sou de acordo em transformar heróis que já existem há muito tempo, que já estamos acostumados com eles, e transformá-los em gays. Se for criar um novo personagem, aí beleza. Foi mais ou menos
o que nós comentamos. É o que a gente falou aqui, né? Tipo, quando cria. Aí porque vira uma coisa comercial.
Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês.
Pergunte.
E transformar a mente mais brilhante do século XX num bocó, num louco, num cara que fica... Vocês aceitam?
Ah, quer
responder pra primeiro, mim, não? É a mesma coisa.
Eu vou deixar o Miotti responder
primeiro. Sim, ele tá todo bocó desse jeito, mas ele continua genial.
É.
Genial! É. Olha o plano dele, caralho! Olha o plano dele, velho. É. O plano dele foi dizer que o Super-Homem mata usando bala. Isso é um plano de um cara que não sabe quem é o Super-Homem.
Ele armou o negócio desde o começo.
Armou um circo e não sabia pra onde atirar.
Não, deu certo. Não, dançou. No final ele foi preso.
Eu achei o plano dele genial.
O plano dele, no final, ele teve que apelar e sequestrar a mãe do Super-Homem pra resolver.
Que ele era um plano B.
É. Eu não entendi por que, que ele resolveu incriminar o Super-Homem, fazer todo mundo odiar o Super-Homem, e depois ele, não, o Super-Homem volta aí, isso aí.
Uma coisa que eu acho massa do Lex Luthor é que ele sempre pega o Super-Homem por onde ele menos espera, cara. Ele nunca vai confrontar diretamente o Super-Homem porque ele sabe que ele não vai conseguir. O único que tem culhão pra fazer isso é o Batman. E ainda assim vai com armadura ou uma luva de kriptonita ou uma lança de kriptonita, né?
Eu gostei.
Não, mas ele sempre bola. Os planos dele pra pegar o Super-Homem são sempre muito bons. Ficou um Lex Luthor meio excêntrico, concordo, entendeu?
Eu acho que é um Lex Luthor moleque.
É um Lex Luthor moleque, exatamente. Eu prefiro, como eu já falei lá no programa que a gente gravou, eu prefiro o Lex Luthor mais tradicional. Mas eu não senti dificuldade em aceitar esse cara, assim. Não, e olha que eu nem gosto desse ator. Eu acho ele...
Eu aceito muito mais o Batman sair do armário do que o Lex Luthor ser outro personagem.
É.
Aceito muito mais.
Mas já vamos falando pra você tirar o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer.
Não, tudo bem. Eu só tô dizendo que eu aceito. Isso
não vai acontecer.
Eu aceito. Eu sou um cara sem preconceitos quanto à homossexualidade do Batman. Entendeu? Mas...
Enfim. Não, mas se o Bruce Wayne, como a gente já falou, se o Bruce Wayne fosse assim, não haveria o menor problema.
Não.
Pô, se até o James Bond.
Isso.
Né? No Spectre.
Sim.
Todo mundo assistiu o Spectre, né?
Sim, sim.
Se no James Bond, o senhor Silva tá lá.
Pegando mulher e no
exatamente. Último... Aí você descobre que, tipo, há uma possibilidade do James Bond
já ter
dormido com um cara. Isso. O que eu acho extremamente natural na vida de um espião, isso. Por exemplo. Se você precisar fazer isso pra salvar, por exemplo, a Inglaterra de um ataque,
vai fazer. Tipo,
é trabalho do espião. O espião faz isso, entendeu? Ele vai fazer. Ele não disse que fez, nem disse que não fez. Mas eu achei legal eles terem colocado a. Né? Assim, te fazer pensar nisso, né? Tipo, eu acho que é perfeitamente normal. Sim.
Do Lex.
Não é o Bruce Wayne, não.
Sim, sim.
Não?
Do Lex eu queria falar só uma coisinha, que assim, eu gostei dos diálogos, eu achei interessantes assim, mas me incomodou ele ser muito jovem, me incomodou mesmo.
Então, mas assim, até o Lex Luthor tem que começar de algum lugar.
É, né? Mas parece que ficou meio dissonante assim em relação aos outros personagens, assim, eu achei muito...
O que eu achei bacana, sabe o que foi? Foi o contraste. É o contraste do Lex Luthor descompensado com o psicopata. Então, eu acho que ele já tava fazendo a... Quando ele conversava com a senadora, que ela tá ótima, a...
Holly Hunter.
A Holly Hunter. Tá ótima ali, cara. Eu Holly adoro Hunter. Ela. E quando ele já começava a conversar com ela ali, já dava pra perceber que aquilo ia dar merda, que não ia funcionar aquilo. Entendeu? E eu achei muito legal. Tem comentário aí, Mariquinha? Tem mais algum comentário aí?
Não, estamos só atualizando o nosso escape, mas ainda não.
A galera tá aqui curtindo os desenhos que eu fiz do Batman e do Super-Homem.
Você fez desenho quando tava gravando com a gente.
É, eu tava gravando com vocês e tava rabiscando ali. O pessoal tá curtindo aí, valeu pessoal, valeu mesmo. Eu fiz um comentário num desenho desse aqui, o nosso amigo Elton Rocha, que vocês conhecem também. E o Washington Martino de Sá, eles comentaram aqui o desenho. O Washington, ele comentou... que ele ia assistir o filme, mas que tava preocupado porque a crítica não tava muito boa e tudo mais. Eu falei pra ele assim, eu falei, olha, crítico nenhum tem o poder de dizer pra você o que você gosta ou não. Só quem sabe isso é você.
Isso.
Então, você precisa assistir o filme.
Isso.
Se você for ficar dando ouvido pro que os críticos falam, você já vai chegar com a opinião batizada lá e isso vai influenciar sim... O que você vai ver. Vai influenciar, tô te falando, vai influenciar. Desliga disso aí e você. E o Elton concordou. Então, assim, desliga disso agora, se concentra em assistir o filme. Porque se você for lá com a cabeça já formada, por exemplo, eu ouvi tanta coisa sobre. Ah, porque o Doomsday tá meio tartaruga ninja com o troll do Senhor dos Anéis. Ele parece um pouco mesmo, assim. Eu achei ele. Antes dele começar a ficar espinhudo, eu achei ele um pouco parecido com o troll lá do Senhor dos Anéis. Mas, cara, quando eu assisti o filme, eu não consegui lembrar de mais nada disso. Eu fiquei tão vidrado ali na tela que eu não consegui lembrar de mais nenhum comentário desse. Foi contigo assim também, ô Miotti? Como é que foi
isso? Não, eu não tava lendo.
Você não tava lendo nada, né? Eu tive o azar de ter alguns bocudos que ficavam no meu ouvido.
Eu só fiquei sabendo do maior spoiler todo, né? Isso eu fiquei sabendo sem querer.
Qual que foi?
Pô, que o Superman morre.
Ah, sim. Putz, cara.
Sem querer, mas...
Pô, mas... Eu sabia desde quando eu descobri que o Apocalipse já tá no filme.
Não, você falou que vai morrer tudo, mas que acontecia mesmo no filme, você não sabia.
Aí eu desconfiei. Eu sabia. Eu desconfiei.
Você desconfiava.
Não, mas eu sabia, cara. Se o Apocalipse aparece no filme, é porque o Superman vai morrer, cara. Isso ia ser, assim, óbvio, porque eles não iam perder a chance de homenagear a revista. Boa. Da morte do Super-Homem.
Que foi campeão, assim, de... A morte do Super-Homem foi uma das revistas mais...
A revista mais vendida de todos os tempos.
É, exatamente.
E é fantástico, é um quadrinho belíssimo.
É legal, é bacana, é divertido, assim. Mesmo o Super-Homem morrendo, e como no filme, morre pra se sacrificar, pra salvar a Metrópole, entendeu? Tipo, ele leva até as últimas consequências do negócio, parecido com o que realmente acontece no filme, né? Se ele tivesse morrido de qualquer jeito, sabe? Sei lá, tropeçou e caiu na lonja de kriptonita, é uma bosta, né?
Tipo, caiu, perfurou o pé num prego de kriptonita e ficou com tétano.
Pois é, mas... Ou então, sei lá, o Batman vai, mata o Apocalipse, e aí o Apocalipse mata o Super-Homem por tabela. Não.
Andando descalço na praia. Ah!
No filme é bem feito, né? No filme é bem feito essa parte. Que, pô, o cara... Ele é o Super-Homem, cara. Ele é feito pra isso. E acho que finalmente ali é que ele entendeu quem ele era. Sacou? E isso, cara, foi altos elogios, entendeu?
Sim,
isso,
sim.
É isso que eu queria. Eu queria mais disso e menos de outras coisas, tipo Lex Luthor, errado, porque pra mim o Lex Luthor não é aquele personagem. Chama de Zé.
Zé Luthor. Zé Luthor.
Chama de Coringa. Zé Chama Luthor. De Lionel Luthor.
É, Lionel Luthor.
Se chamasse de Lionel Luthor, que é o pai do Lex Luthor, isso. Eu ia entender.
Teve gente que a gente tava vendo alguns comentários aqui de algumas pessoas sem noção, que eu não vou falar o nome porque não vale nem ficar dando ibope pra esses tarados, que falaram, mencionaram isso. E o pai do Lex Luthor e tal. Não, cara, não é o pai do Lex Luthor. Falou de sacanagem, né? Só, não é possível.
Não, ele até mencionou que o pai abusava dele, tava
achando,
né?
Que aquele ali é o filho do Lex Luthor.
Não, não pode.
Tem gente achando isso.
Não. Ah, tem gente achando que ele é o filho
do Lex Luthor. É o Alexander Luthor.
Nada a ver.
Não.
É coisa
de negro mesmo que, sabe, vai arrumar uma namorada, entendeu? Vai ter uma vida social, porque
tá viajando.
Você ficar aí, você tá fazendo mal pra você ficar só aí na sua casa, parado.
Aliás,
lendo gibi só, namora. Não, olha aí como é que tá ficando a cabeça.
Deixa eu fazer um parêntese, Neto. Eu achei muito interessante, até comentamos aqui fora do ar, antes de começar o programa, essa ideia de tentar levar um pouco dos dois quadrinhos, o Cavaleiro das Trevas e a Morte. Eu achei muito legal isso. Porque, como você falou, é uma espécie de homenagem. Aí, nós que gostamos e curtimos e a gente se atenta a esses detalhes, você sente um pouco da essência. Não é o povão, o grande público vai lá que quer ver a porrada ou quer ver a mídia nova. É nisso que a gente entra sobre críticas. Cara, vai curtir a parada, sabe?
Aí
depois critica, cara, mas tipo assim, não vai...
Tem um desenho...
Só criticar por criticar, sabe?
Eu gosto muito dos desenhos da DC, cara. E tem um desenho que é A Morte do Super-Homem. Eu não lembro agora se é esse o título. O desenho é tão bom que eu não lembro do título. Lembro do desenho. É que o cara conta uma... Ele contou uma morte do Super-Homem completamente diferente. O Super-Homem morre nesse desenho.
Sim.
Tá certo? Mas a forma como ele morre é muito legal. Ele não morre de uma vez. É como se ele tivesse paciente terminal, saca? Ele teve uma super exposição. Não é spoiler, porque isso tem aí no, no... Isso é logo no começo do desenho, tá bom? Isso você já
é
sabe.
É o All-Star, né? Superman.
É esse mesmo, pronto.
Pô, essa história do Superman, ela é baseada num quadrinho do Superman.
Exatamente.
Inteiro. Quer que eu tenha?
Que ele foi exposto, ele teve uma super exposição ao sol.
É sensacional.
E tipo, à medida que o poder dele vai aumentando, e aumenta muito o poder dele, à medida que ele vai morrendo ao mesmo tempo.
Caraca,
entendeu? Massa. Ele foi super bombardeado pela energia do sol, e aí ele ficou com essa... contraiu essa... desenvolveu essa doença. É um dos melhores desenhos, e olha que todo mundo já sabe que eu não sou muito fã do Superman, mas voltei a curtir um pouco o Superman por causa desse filme. Mas esse desenho eu assisti e eu curti demais, cara. É um dos melhores desenhos do Superman. Então, melhor do que essa... Eu acho que essa morte dele é mais legal do que pelas mãos do Doomsday. Na minha opinião.
É, menos,
vale
é
a
menos
pena,
dramática,
vale, mas é... É, porque tem um decorrer, assim... tem tudo que é tipo assim, agora é a lista de afazeres do Super-Homem. Eu vou morrer.
Essa história que eu faço? Tipo 12 trabalhos do Super-Homem.
É, exatamente. É muito bom, cara. Então vale a pena.
Qual que é o nome do desenho?
É,
All Stars.
Grandes Aços Superman ou All Stars Superman. Uma coisa assim.
Massa.
É, o quadrinho eu acho melhor do que o desenho.
É, o quadrinho eu já não vi.
Ele é um pouco mais.
É, tem mais coisas.
Tem mais coisas,
Tem mais coisas. Um desenho aqui, uma hora e meia de desenho.
Mas o desenho segue bem o roteiro do quadrinho.
Cara, eu achei sensacional, assim. Vale a pena aí. Depois a gente até sugere isso aí no Popcorn Break. É, então. Vamos de música?
Vamos lá então.
Então bora aí, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito, todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você. E aí, estamos de volta com Energizando, episódio 141, Batman vs Superman, com a galera do Jurassic Cast aqui com a gente, Brunão e Miotti. E ali no painel do Homem-Pássaro, Mario Kempis.
Eu estou.
Hoje nós estamos com duas baixas, baconzitos. Tá com a diarreia braba lá, não pôde comparecer.
teve até que viajar, né?
Tem que viajar pra cuidar da diarreia lá, foi pra Florianópolis, tá lá também. E o Plínio Perru também hoje não está conosco.
Você já desconsiderou o bacon total, né?
É, o bacon é tipo o quê, cara? O bacon é...
Bacon foi para o Iron Maiden e não veio aqui
no
Spirit.
Não veio mais aqui, baconzinho, o bacon não vem aqui.
Traiu o movimento.
Você fala assim, próximo programa vai ser sobre o Senhor dos Anéis, eu te garanto que ele tá batendo aqui na porta.
Da próxima vez você fala que vai ser sobre os Anéis.
Batman, sobre Batman. Exatamente, cara, fica sabendo só na hora. É isso aí, nosso querido Bacon, que é irmão do Baconzitos. Não é à toa que o apelido dos dois é parecido, né?
Baconzitos.
E é isso aí, pessoal. Então vamos lá. A gente terminou hoje um bloco falando sobre
Apocalipse. Nós exploramos.
Você queria começar com um comentário aí esse bloco, né, Bruno?
Não, na verdade, a gente deu uma palhinha aqui dos
bastidores.
Assim, sobre a aceitação do público, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, assim, aceitação do público geral sobre o filme. Não público de cinema, mas eu acho que assim, o público casual, sabe? Eu acho que assim, é um filme que ele é difícil pro público casual. O público casual é minha esposa. Ela raramente consegue ir ao cinema e quando consegue, ela quer se divertir. E ela foi assistir o filme, levei ela... Na primeira metade do filme, ela me disse que ela não entendeu absolutamente nada. Ela me disse, por essas palavras que ela usou, eu não entendi nada. E aí eu perguntei sobre a segunda parte, ela falou, foi legal. Então, assim, a gente tem que, de repente, se questionar se... Será que esse filme não está tendo tanta crítica do público e dos críticos em si? Tipo, que ele realmente não é mal escrito? Será que ele realmente não é mal escrito? Será que ele não é... O roteiro realmente não é fraco? Porque, assim, eu tive essa impressão. Eu acho que, para um filme que se propõe a ser Batman vs Superman, tem muito pouco de Batman vs Superman realmente. Entendeu? Eu queria mais dos dois se enfrentando. Não precisava ser porrada. Podia ser embate de bravata. Tava bom para mim.
Tático, né?
Entendeu? Tático.
Isso.
O de ameaça. Um fala, ó... Não passa desse limite mais, sei lá, o Super-Homem chega lá e o Batman tá lá espancando um cara, e o Super-Homem fala, olha só, você tá passando do limite, meu irmão, eu vou ter que intervir nisso aí. Acho bom você parar, sei que você tá com uma intenção boa, né, sei que a sua intenção é boa parar a bandidagem.
Isso nunca vai acontecer, né?
Sei que a intenção é boa de parar a bandidagem, mas se você passar desse limite...
Você tá machucando os caras, meu, pô. Entendeu?
Não. Eu digo assim, passar do limite de, sei lá,
sim.
Né, de matar o cara, ou de... que ele faz isso, né? O Batman mata.
Só deu uma dura nele. Não, cara, ele tá lá com uma fratura de fêmur, pelo amor de Deus.
Entendeu?
Ah, claro, que você é muito bonzinho com eles.
É, sabe? E aí, sei lá, o Super-Homem tirar o Batman do caminho, levar o cara pro hospital, levar o bandido pro hospital. Aí o Batman ia crescer mais ainda o ódio, sabe? Quem é esse cara que quer se meter na minha vida? Tem pouco disso e tem muito plano maluco do Lex Luthor de querer culpar o Super-Homem dando tiro nas pessoas.
Mas essas coisas acontecem quando os caras já se conhecem, entende?
Mas não,
eles não se conheciam ainda.
Não, mas aí que tá.
Por exemplo,
o Super-Homem tá lá.
Eles fazem isso.
O tempo todo lá, só observando o Batman. E o Batman incomodado que o Super-Homem tá aqui.
Entendeu? Desce logo.
Aí o Super-Homem lá em cima. Você tá olhando o quê, pô?
O Brunão quer dirigir a paródia do Batman, mas o Superman.
Eu quero dirigir o filme de verdade, cara.
Olha só, isso acontece muito, isso que você tá falando acontece bastante. Acontece nos desenhos, nos desenhos animados da Liga da Justiça. E todas as vezes que o Superman encontra o Superman numa animação, eu posso falar da animação, que é o que eu mais vejo. Tá? Os quadrinhos eu não tô vendo mais. O Superman tá sempre chamando a atenção do Batman pra essas coisas.
Isso.
Eles sempre têm esses discursos, mas ali eles não se conheciam. É o tipo de conversa que tem,
pois é,
de você chegar pro cara, de você já ter algum contato com ele, de você já ter uma certa, sei lá, amizade com o cara. Você não vai falar isso com quem você não conhece, porque o cara vai te mandar lá pra aquele lugar.
Mas aí que tá, você também não chega. Não, mas aí você também não chega e descasca o carro do cara igual uma banana e fala, ó, tô de olho em você, eu posso te destruir, então, e que fique de aviso e vai embora.
É, ele achou isso, que ia amedrontar, ele achou que o Batman era um vigilantezinho aí de...
Eu queria qualquer, mais...
De beco, é, exatamente.
Eu queria mais disso, se essa fosse a primeira cena dos dois, ok, tá beleza. Aí numa próxima, mostra lá o Batman arrebentando, invadindo a casa do Lex Luthor pra roubar não sei o quê, pra roubar a Kryptonita talvez... E aí aparece o Super-Homem falando, porra, cara, eu falei pra você parar com essa porra, cara.
Agora você vai ver.
Agora você vai ver, sei lá, e sei lá, ao invés de...
Os diálogos do Brunão sempre vão ser melhores do que os do filme, cara.
Entendeu?
Mas olha só,
cara, eu acho que
essa parte
tem
de roteiro,
tanta coisa nos quadrinhos já que foi feito. Olha só, você tem, quando recontaram a origem do Super-Homem, o John Byrne, 1980, lá vai bolacha, tem uma história dos dois se encontrando ali. Eles não caem na porrada em momento nenhum, mas rola uma tensão, entendeu? Podia ter pegado esse momento. No Cavaleiro das Trevas tem vários momentos em que eles se encontram e o Super-Homem vai lá dar uma prensa no Batman do tipo, ó, se você não parar com essa porra, eu vou ter que vir te caçar. E o Batman, pode vir, meu irmão, vem que eu tô pronto. Pode vir.
Eu acho que os grandes momentos selecionados que ganharam foram os momentos que a galera mais curte. Eu sei que tem esses que a gente curte mais. Por exemplo, essa morte do Superman e do All-Star Superman que eu falei, que é a que eu mais curto, com certeza não vai ser usada nesse filme. Porque ela não,
nunca
vai, ela não tem a emoção que tem do Superman trocando porrada com o Doomsday. Não tem.
Não tem.
Mas qual que eu prefiro? Eu prefiro a do All-Star Superman,
que é mais roteiro.
É, exatamente. Isso. Então, assim, uma coisa que... O que você acha, Miotti? Essa parte de roteiro, a gente vê, por exemplo, vamos pegar aí a Era de Ultron, que é porrada o tempo todo. Mas a história e o plano do Ultron é muito simples.
É muito qualquer nota.
Aquilo rende duas horas de... Não rende, né? E aí o que, que acontece? A Marvel joga muita porrada, que são porradas sensacionais. Sim. Mas é uma porrada que eu sinto que é pra entorpecer o cara. Eu fico entorpecido quando eu vejo aquele tanto de porrada, eu fico assim... É muita porrada que joga. E esse do Batman vs Superman, não. Teve uma história, não é uma história simples, porque em alguns momentos eu também fiquei confuso. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Não, beleza. Então, não é uma história simples. Ela tem um roteiro ali por trás. Não adianta, né? Porque o que a gente acha é sempre o que a gente acha. Mas isso não impede que a coisa aconteça dessa forma.
Verdade.
Tem um roteiro complicado ali por trás. Eu acho que são dois opostos. A gente tem a Era de Ultron, que é mais porrada do que roteiro, e tem Batman, que é mais roteiro do que porrada. O que você acha disso?
Não vou nem falar desses dois filmes. No Homem de Aço, quanta gente reclamou por causa da pancadaria, da destruição?
Lá em Smallville?
Não, o filme inteiro.
Eu adoro aquela porrada lá em Smallville, eu acho massa pra caramba.
Eu não tive problema nenhum.
Eu vou te dizer que eu acho o roteiro do Homem de Aço muito mais redondo do que o do Batman vs Superman.
É porque ali você tem um personagem pra você desenvolver, né?
Mas olha só, roteiro, vocês têm que entender que a porrada também tá no roteiro.
Não, eu sei,
mas
claro.
Tem toda a porrada.
A porrada também está no roteiro. Então, assim, o que eu tô dizendo, a construção da história como um todo, a do Homem de Aço é mais bem escrita, mais bem roteirizada do que a do Batman vs Superman. Por quê? A do Batman vs Superman fica uma criação de plano maluco do Lex Luthor, a primeira parte inteira, que confunde o público de uma maneira inacreditável, e dali pra frente, onde os caras resolvem cair na porrada, é só porrada, entendeu? Até o final. Então é isso que não me fez gostar muito do filme. Fora um monte de outras coisas, mas assim, principalmente isso. O filme, ele é desconexo, a primeira parte com a segunda. Tanto que tem gente que gostou mais da primeira parte, quando foi cair na porrada, odiou. E teve gente que odiou a primeira parte, e quando foi cair na segunda, na porrada, gostou. Então, assim, é um filme que vai dividir a opinião de todo mundo, exatamente porque ele não é bem escrito. Ele é mal escrito. É um filme que, cujo o roteiro é confuso. O roteiro, eles tiveram que botar tanta coisa, e é Mulher Maravilha, e é Lex Luthor, e é que esqueceu de ser Batman versus Superman.
Eu acho aí, entrando no adendo seu, Brunão, que aqui a gente comentou fora do ar. Eu acho que é a DC querendo correr atrás da Marvel. É a DC
não, mas isso aí, atrás isso
do
aí,
prejuízo. É, acaba isso acontecendo aí, isso.
Vai, porque são duas mega empresas. Isso aí é concorrência. Isso sempre vai existir. Sempre vai existir. Entendeu? Mas, por exemplo, tu tava falando, né, Bruno?
Tava falando sobre o negócio da porradaria.
Sim.
Né? E muita gente, eu percebi no dia da pré-estreia, que um cara do meu lado, fã mesmo do filme, do Superman e tudo, na hora que teve a primeira, que eu acho que não sei quem joga, eu acho que o Apocalipse joga o Superman lá no prédio, o prédio destrói.
Sim.
Aí fala, porra, de novo. Isso me incomodou também.
No prédio de novo.
De novo, destruindo um prédio.
É, sabe? Mas é no mínimo esperado, porque se você tá lutando no meio de uma cidade, vai jogar o cara onde?
Não, eles ainda
na piscina.
Na piscina, é.
Fica dando um monte de desculpinha durante o filme. Por exemplo, o Apocalipse, eles jogam a bomba lá no Apocalipse, só porque o Superman já tava levando ele pro sol, pra resolver o negócio. Aí o governo teve que se meter. Ok, eles fazem isso no quadrinho. Massa, acertaram, beleza. Aí joga a coisa. Aí acerta lá os dois, Superman fica lá aparecendo o Caveirinha. Tipo... E cai o Apocalipse. Aí fala, ah, o Apocalipse caiu. Caiu onde? Na ilha não sei o quê. Ó, que bom, é inabitada. Sabe, tipo, eles tentaram ainda dar esse negócio pro, tipo, pro pessoal não ficar tanto assim, mas mesmo assim não tinha como, é no meio da cidade, vai ter destruição. Eles ainda fizeram um jeito, Miotti, que a luta foi pra Gotham, no porto de Gotham, que tava abandonado, entendeu? Que foi uma preocupação do Batman, mas não foi a preocupação do Batman de levar pra um lugar abandonado, foi, eu tenho que fazer ele voltar lá pra pegar a lança, que o imbecil esqueceu lá a porra da lança, né? Ou seja, ele ficou amigo do Super-Homem e não lembrou que ele sempre fez nos quadrinhos de ter um plano de contingência caso o Super-Homem fique um dia louco. Que era ter um anel de kriptonita guardado no bolso. Isso. Sempre. O Batman desconfia até da mãe dele. Que Deus já a morreu. Tenha. Entendeu? Aliás, mas se um dia ele desconfia, cara, não sei, tô sentindo um cheiro de zumbi por aí. Deve ser minha mãe. Entendeu?
Só um parênteses. Vocês já leram aquela A Torre de Babel? Da DC?
Excelente.
Que é fantástica. Que é excelente. O Batman... O Batman tem um plano para derrotar todos os membros da Liga da Justiça.
Ah, tá. Isso é, que tem um desenho animado, que é o que eu vi.
É fantástico, velho. É
fantástico. Que a Liga da Justiça é liderada pelo Vandal Savage, que tá massa. Prefiro o Vandal Savage do que o Lex Luthor, super vilão. Eu não gosto do Lex Luthor, super vilão. Eu gosto do Lex Luthor, empresário.
Empresário, presidente dos Estados Unidos.
Exatamente. Esse é o Lex Luthor que eu gosto, entendeu? E esse desenho é muito legal. Eu acho que tem vários desenhos hoje.
Imagina esse adaptado, seria fantástico.
Pois é.
O Luciano Félix tá aqui, ele disse o seguinte, ele não tá ouvindo o programa, ele só mandou uma mensagem. Ele falou, amigos, tô doido pra ouvir, mas com medo de spoilers.
Então
melhor não tá ouvir. Ouvindo, Luciano, depois tu vai ver aí a gravação do podcast. Assiste o filme primeiro, depois você ouve aqui com a gente, cara.
Neto, tem um comentário aqui. É. Tá aqui a galera da Arte Estúdio. Arte de Estúdio. Só que aqui não tem o nome da pessoa. Colocaram um grupo, ele é conhecido porque ele já entrou direto. Colocou assim: o grande problema é que o pessoal quer roteiro que traga dinheiro ao público, mas a qualidade em termos de inteligência no roteiro seria a parte principal e não só a pancadaria. O que ele comentou aqui agora. Nós comentamos agora
então, um pouco sobre isso. Cara, porque não tem como assim você. Sabe, não dá pra agradar todo mundo.
Eu acho que tem.
É o Marcos Marinho, né? Marcos Marins.
Eu até hoje não ouvi.
Marcos Marins, um abração pra você, meu querido. Conheço o Marcos, é o ouvinte, amigo meu, ouvinte nosso lá de Recife.
Tem um filme da Marvel que até hoje eu não ouvi ninguém falar mal. Chama-se Guardiões da Galáxia. Esse filme, ele tem roteiro. Um roteiro bom? É simples, mas é bom? É ótimo. É excelente. É um filme que reúne uma equipe que ninguém conhecia nenhum dos personagens. Você aos poucos conhece todos os personagens durante o filme. E ele tem ação pra caramba.
Muito bem feito. Entendeu?
É muito bem feito. É o melhor filme da Marvel. Entre todos.
É mesmo? Tu acha isso?
É melhor do que o Vingadores. É melhor do que
Capitão América.
O Homem de Aço.
Capitão América 2, tá? Porque um a gente nem menciona.
Capitão América 2. Assim, pra mim, os melhores filmes da Marvel são Guardiões da Galáxia, em primeiro lugar.
É, eu gosto também.
Capitão América 2.
Eu gosto do Capitão América 2 também.
Homem de Ferro 1. Pra mim, nessa ordem, são os três melhores filmes da Marvel. Né? Porque são filmes que a história vai bem com todo o roteiro todo em si. Você conhece os personagens, você se envolve com eles, você quer saber mais sobre eles. Ao mesmo tempo, ele te dá muitas coisas, mas te deixa outras pra você descobrir mais pra frente. E ele não peca na hora de te mostrar o que muita gente quer ver, que é cena de ação. Entendeu? É cena de ação. No Guardiões da Galáxia tem cenas de ação pequenininhas? Tem, são curtas, são. Mas no final ele deixa pra ter uma cena de ação muito maneira. E aí no final ainda ele ainda faz uma piada, cara. Entendeu? É um filme que te diverte do começo ao fim.
É verdade.
Entendeu? Então, sim, assim, esse é um exemplo de um filme redondo. Redondo. Que, cara, eu até hoje não ouvi alguém falar, cara, assisti o Guardiões da Galáxia, achei um saco. Não tem.
E o que vocês acharam da forma como a luta entre o Batman vs Superman, os dois, a porradona principal, como ela terminou? O desfecho da luta mesmo, nossa, não é do filme, tá? Assim, o filme é o final da luta mesmo, não é do filme, é o final da luta, como ela acabou.
Ele acaba usando um recurso, né, que ele tá desde o começo do filme te mostrando que a mãe do Bruce Wayne chamava Martha. E a mãe do Clark Kent chama Martha, e aí eles usaram esse negócio pra criar uma conexão entre os dois.
É, botaram um gancho logo no início do filme, tipo assim, você não presta atenção.
É, porque você já
conhece. Você fala, beleza, cara, vai contar a história do Bruce Wayne, beleza, já conheço, mas vamos lá, vamos assistir.
E é
assistir.
Bem rápido até, né?
É, rapidinho, que bom, né?
É, ainda
não precisa,
bem.
Tem que mostrar mais origem de personagem.
Você quer ver a origem do Batman, você assiste o Batman Begins, é um filme que é só sobre isso.
Sim, né? Sim, sim.
É, e conta muito bem, eu gosto muito também, acho um filme muito bom. É, e ele usa esse recurso do Martha, mãe do Bruce Wayne, Martha, mãe do Clark Kent, num momento em que o Batman ia matar o Super-Homem. E aí chega a Lois Lane, na verdade ele até fala antes, né, o Super-Homem fala a Martha, não sei o que. Ele, ah, porque você disse esse nome, não sei o que, e ele fica meio assim, e a mulher vem pra ter que explicar.
Eu achei sensacional, cara.
Eu achei...
Humaniza, né?
Eu achei muito bom.
Eu achei
diferente do que eu acho que o pessoal ia esperar.
Eu achei diferente. Realmente não se espera muito. Mas eu achei piegas.
Entendeu? É mesmo? Cara.
É piegas. É piegas, assim. É novela mexicana, entendeu? Não que isso seja ruim. Entendeu? Não que isso. Pro filme é ideal. Entendeu? Mas eu acho que eu queria que o maior detetive do mundo tivesse percebido que o Super-Homem é o Super-Homem, não é um cara do mal,
sim,
entendeu?
Sim.
Eu acho que é diferente, assim, o Cavaleiro das Trevas dos quadrinhos, por exemplo, é outra motivação, é outro embate, e
mas
eu
aí, mas
a
aí,
minha expectativa
vê...
era essa, entendeu?
Mas quando a gente, vê, mas assim, não sei, Miotti, o que você acha?
Mas a saída é boa,
O Batman, assim, eu acho que o Bruce Wayne tá numa carreira dele, assim, como Batman, que eu acho que ele nem esperava que ia chegar tão longe, com 20 anos de... 20 anos que o cara não tem uma noite decente.
É, o que eu gostei é que
então você vê um Batman...
Ele tá com a cara de saco cheio.
Ele tá de saco cheio de ser o Batman. Então você vê, eu acho que o que eles quiseram passar foi um Batman...
cansado.
Já no final, cansado. Eu acho que ele já, tipo, ó, não é o Batman do Cavaleiro das Trevas, que ele já nem é mais Batman e volta pra uma saideira. Eu acho que é o Batman Cavaleiro das Trevas chegando já no finalzinho, assim, sabe, ah, tipo, só mais essa semana e eu vou parar com essa
porra. Aí que tá, eu acho que isso...
Mais 2 dias.
Eu acho que isso... acho que não estão levando muito em conta isso, que é a atual situação em que ele está.
Mas eu acho,
entendeu? Isso... O cara tá lá, eu sei que passou um tempo, mas ele tá encarando aquele peso todo nas costas dele, porque ele acha que ele é o único que pode parar o Super-Homem, e ele é. Ele é o único que pode parar o Super-Homem. Você vê que essa responsabilidade cai em cima dele. Eu não sei se vocês sentiram isso. Essa responsabilidade muito grande em cima dele. pra ele parar o Super-Homem. Tipo, eu sou o único que posso parar esse cara. E é verdade, quem é que vai parar o Super-Homem?
Tanto que ele fala, se eu tiver 1% pra poder derrotá-lo... É,
exatamente. Mas ele tá com essa... Tem toda... Assim, cara, tem, eu acho que tem tudo isso no, na história que a gente tem que avaliar. Então tem essa pressão enorme em cima do cara e ele não sabe se ele vai conseguir. Eu tenho certeza que... Eu senti dúvida ali nele, ó. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar nessa porra. Tipo, e vou mesmo correr pro abraço. O que, que você acha,
Daniel? Aquele começo, pra mim, ele não tava sendo mais o Batman. Porque ele poderia o quê? Ele podia chegar naquela hora lá, em vez de chegar de helicóptero com o Bruce Wayne, chegar na nave dele.
Não, o Batman não anda de dia, né? Então...
Não, sei, mas ali era um desespero, né?
Tudo bem, talvez seja isso.
Poderia ser, eu achava que... Porque na hora que ele olha lá pra armadura dele, pra roupa do Batman, parece que ele tá com aquela cara assim, porra, tem que voltar. Pareceu isso.
É, né? Mas isso aí é bem depois e ele já tinha aparecido de Batman antes. Salvando aquelas mulheres lá.
Apareceu antes, medo, claro, que foi.
Ah, elas estavam lá sob atrás das grades ali, né? Tipo, era um
ali, pra mim, tráfico, olha, tráfico de tráfico humano. Ele olha pra máscara, pra roupa, com um cara de saco cheio, assim, tipo...
É, eu acho que...
Eu tô de saco cheio.
Eu acho que isso...
O meu único problema é o seguinte, assim, com relação a isso. Eu acho que, assim, pra mim, já tava comprado desde o começo que o Batman não gostou que o Super-Homem apareceu e ia... E podia destruir uma cidade, entendeu? Então, assim, pra mim já tava justificado o Batman não ter ido com a cara do Super-Homem. Entendeu? É... Pra ele crescer mais o ódio, o Lex Luthor inventou um monte de coisa, que era mais pra opinião pública em si não gostar do Super-Homem do que pro próprio Bruce Wayne. Porque pra mim o Bruce Wayne já tinha comprado essa briga. Entendeu?
Sim.
Só que nada do que acontece com... o plano do Lex Luthor te convence de que o Super-Homem é do mal, ou é qualquer coisa assim.
Mas não
assim.
É pra convencer você.
Não. Pois é, mas a gente precisa...
Ou o Mario Kempis, por exemplo.
Mas a gente precisa acreditar que as pessoas não estão... Isso é mostrado em duas cenas de televisão. De televisão. Entendeu? Então eu acho que, assim, tinha... Você quer ir por esse caminho? Tudo bem, eu não acho ruim. Mas tem que mostrar mais disso e menos perder tempo com outras coisas, sabe? É, eu acho que o filme perde muito tempo com coisas que não precisava estar ali. É tudo meio jogado de qualquer jeito. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de trabalho.
Mais, né?
Ter mais. Trabalhado um pouco mais. É só essa a minha birra. Assim.
O
Batman, por exemplo... Se ele tivesse tido outros dois encontros com o Super-Homem, onde o Super-Homem, com toda a arrogância dele, mostrasse pro Batman que ele é só um ser humano e é insignificante, e que ele pode parar o Batman a qualquer momento, isso ia aumentar o ódio do Batman, ia justificar muito mais o Batman, entendeu?
Eu queria ter visto mais
isso. Eu queria ter visto mais isso, sabe? Eu queria que o filme fosse mais Batman... versus Superman e menos a Origem da Justiça.
A gente pega aqui um gancho, esse dá um gancho bacana aqui pro comentário do Baconzitos, que sim, tá ouvindo a gente.
Baconzitos!
Ele ia deixar de ouvir? Claro que não, né? Tá lá ele em Florianópolis, se dando bem, aí tá. Ele escreveu aqui o seguinte, ó: Batman burro de novo é palha. Eu não sei do que ele tá falando. E ele disse o seguinte: Batman usa arma de fogo é palha. Aí eu já acho que é um gancho bacana já até pra gente entrar nisso. É, eu não acho que a... Até o Arthur, né, quando a gente tava gravando lá o programa com vocês, o Arthur falou um negócio que eu achei bacana também sobre isso, que era... Que são, o que eu entendi que são assim, são umas mortes baixa, aceitável. Não tem como você se envolver nisso. E isso não acontecer de alguma forma. É, alguém vai ser pego no fogo cruzado. Isso na vida real acontece mesmo. Embora o filme, na minha opinião, foi mais focado no lado super-herói, mas a gente sabe que muita gente morre naqueles prédios e não é comentado, tá? O Super-Homem matou muito. O Super-Homem indiretamente matou muita gente naqueles prédios que eles derrubaram.
Não, o próprio,
isso acontece.
O Bruce Wayne comenta isso.
Mas o cara tá o quê? O cara tá defendendo o planeta. Não é só ali o que tá no prédio. Claro que se ele pudesse salvar, ele salvava todo mundo. É claro que sim. Só que o Batman já tá com 20 anos de porrada. eu acho perfeitamente compreensível ele chegar a essa altura do campeonato. Ele falou, eu preciso ter um pá de metranca aqui na frente do Batmóvel pra eu poder explodir o chassi de um carro aí, ou o eixo de um caminhão, se eu precisar. Porra, é claro que o cara pensa isso. Beleza. E o cara vai cair na... O caminhão vai capotar, o cara vai morrer. Isso tudo pode acontecer, mas isso não impede o cara de fazer. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar alguns ovos.
Sim.
Não tem como. Isso vai acontecer. Ah, você não vê isso... Até no desenho do Ben 10, eu vejo o Ben 10 se transformar naquele monstro gigante. Brigar com um monte de gente. E olha que o Ben 10 é pra criança. Tá certo? E aí, briga com um monstro gigante. Prédios são destruídos. E ninguém fala... Onde estão aquelas pessoas? Foi todo mundo lá pro Morro da Capelinha, na Páscoa, onde a cidade tá vazia. Não, porra! Então, se isso pode acontecer, isso é a parte que já vem aí de produto. A gente vê um Batman, que é Bravos e Destemidos, que é um desenho animado pra criança, onde o Batman não mata ninguém. A gente vê os quadrinhos, onde o Batman, em várias ocasiões, já matou outras pessoas. No filme do Batman Begins, ele mata o Ra's al Ghul.
Sim.
A partir do momento que você não salva o cara... E você, sendo que você pode fazer isso, você é responsável pela morte dele. Então, indiretamente, as pessoas morreram ali no filme, mas
esse tipo de coisa sempre foi a desculpa do Batman quando ele queria matar alguém. Era não se envolver.
Exatamente, exatamente.
Assim, nos quadrinhos sempre foi assim.
Exatamente. Então, eu não concordo com o que o Baconzitos falou aqui. Eu acho que tá justificado. Baconzitos, eu acho que, em vez de você ficar escrevendo esse monte de coisa aqui,
vá curtir a praia. Você devia
escrever Mulher Maravilha, me desculpe. Tá certo? Você tem um. Semana que vem você vai pedir desculpa pra Mulher Maravilha.
Semana que vem,
não tô nem aí, quando você vier.
Vamos aqui fazer outro embate daqueles que a gente faz um tempão que não faz.
Ele fugiu da briga de hoje. Vamos... Vem com essa história, ele chegou pra mulher dele. Vamos viajar, Fabíola, que os caras vão falar lá
os do cara filme. Vão me malhar,
eu não quero participar daquilo, exatamente.
Pois é. Eu acho que a gente devia fazer, igual aquela vez que a gente fez lá do Monstro do Pântano contra o Homem Coisa, não sei o quê. A gente podia fazer um de novo desse e botar Mulher Maravilha contra, sei lá, Miss Marvel.
Mulher Maravilha contra Miss Marvel.
E aí eu quero ver quem é que vai ganhar, Baconzitos!
Aí, Baconzitos, topa! Ele tá dizendo que não vai, não. Vou nada. Tá aqui dizendo um monte de coisa que a gente é vendido da DC.
Vai! Derruba Baconzitos aí, vai!
Vai, aqui, ó. Vou parar de ler, viu, Baconzitos? Vai pra praia, cara. Esquece a gente
um vai pouco. Vai curtir a praia.
Vai pra praia, vai, que sua mulher deve estar gritando aí. Larga desse programa! Um final de semana que seja! Mas o que? Visão de música?
Vamos lá.
Então a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Eu nem dizendo potencializando o nerd em você. E aí, galera, voltamos com o Energizando episódio
nossos amigos Silverhawks
aí com o nosso bloco final. Não é o bloco final ainda, né? É, essa música. Pô, eu queria ver um filme do Silverhawks.
Putz, cara, isso ia ser demais, velho. Nossa, ai, cara. Isso não vai acontecer, Nestábulo. Não sonhe, Nestábulo.
Vai sim, cara.
Não vai, porque eu sonhava com o filme de Batman Superman e não aconteceu.
Aconteceu sim, cara. Você está cego pelo ódio.
Ai, meu
Deus. E o ódio leva o lado negro da força.
É, então vem, Darth Maul. Vem, Darth Maul.
Aquela manhã pra ele foi estressante.
Não, eu sei que foi. Aliás, não, eu não foi. Falei no ar ainda. Eu ainda não falei no ar, mas eu já falei com vocês, estão cansados de ouvir. Que quando eu vi lá de longe, no final, todo mundo saiu, eu olhei lá de longe a cara do Brunão de assim, ele olhando pro vazio. O
Coruja falou que eu tava com cara de Pokémon fudido.
Tava, cara. Tipo, cara.
Não, o pessoal não tem que ver, o pessoal tem que assistir o nosso Vale a Pena. Né? Principalmente por causa
vamos
da abertura.
Aqui.
Por causa da abertura. E pra ver a cara do Brunão. Quando eu dou a nota. Ele abaixa a cabeça com a raiva.
É muito engraçado. Não é raiva, não. É não, apareceu na hora. Que eu queria... Miotti, eu queria ter gostado, eu cara. Sei. Eu queria ter dado 4,9. Queria ter dado 5. Nota máxima no Vale a Pena da Pena. Mas não deu, cara. O filme não me... Não... Sabe? E eu já vi duas vezes, cara.
Tipo, a cara dele era de velório mesmo, sério, assim, era...
triste.
E, não, e eu
fiquei durante a manhã.
E eu falava com ele e ele não me ouvia. Eu falava, ô, Brunão, e ele não me ouvia.
Eu tava no limbo, velho.
Eu tava 1,5 metros de você e eu falava, Brunão, ei, o que você achou, Brunão? E ele assim, olhando pro vazio mesmo. E eu falava, não, ele deve estar de sacanagem. Eu vi que ele não tava de sacanagem, ele realmente tava...
Tava transtornado.
Transtornado.
Mas a manhã dele antes do filme foi estressante, né? Tem isso também. Você ajudou?
Foi, rolou um problema. Eu tive que correr, levar meu filho no hospital, porque ele tava
quase com que ele não foi no olho.
Quase que eu não fui ver o filme.
É mesmo, cara.
E aí eu ainda consegui chegar e aí o filme não gostei. Aí eu falei, ah, poxa.
Mas o moleque tá bem?
Não, tá, foi só uma alergia no olho. Tá.
Mas foi o suficiente pra deixar você fora de combate.
É,
chegou foi. Lá na hora, tipo, pô.
Vamos se
daí,
concentrar.
Daí, você e tem aí... alguma coisa com ele, né? Tipo. Não, é, eu entendo. Mas depois você foi assistir o...
depois... É porque eu amo
ele,
tanto
ele alisando, aqui, a gente tá com a edição do Cavaleiro das Trevas
aqui,
1 e 2. Um e dois, Mário Campos trouxe pra cá. E o Brunão tá aqui alisando, feito gato. Se mas esfregando a perna do... Aqui,
cara, que... Vou pregar aqui o... Brunão, olha a contracapa. Esse é o Batman que a gente queria ver.
Pô, legal, velho. Batman, sangue nos olhos, é esse aqui.
Desenho cara. Chutado... Desenho chutado do Frank
Miller. Cara, imagina se tivesse isso aqui, velho, no filme. Pô, essa cena
seria
aqui,
fantástico.
Cara.
Seria fantástico.
Desenho chutado do Frank Miller nesse Cavaleiro das Trevas 2. E o Cavaleiro das Trevas 3, que ainda não saiu aqui pra gente, mas vou te falar, tá a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida.
Mas o Cavaleiro das Trevas aqui, 3, ele não chegou a usar outro.
A mão do cara parece que foi picada por uma dúzia de marimbondo tatu. Pra você ter uma ideia. Tá o super-homem com a mão assim, parece a mão de palhaço, sabe? Que é quando ele infla assim... Aí a bicha fica grandona, igual desenho animado, sabe?
Sim.
Mesma coisa.
Mas deixa senhor. Eu perguntar nesse tablo. No Cavaleiro das Trevas 3, ele não tá usando outros desenhistas também?
Cara.
Eu acho que tem. Eu acho que
eu,
tá, ou é só capista.
Mas eu acho que. Não, é só capista.
É só capista.
No 3 chamaram vários desenhistas pra fazer as capas, exatamente.
Ah, tá. Eu achei que era pra fazer junto com ele.
Peraí, cara. É.
Eu não sei, eu tenho que ler.
Eu acho que é isso, mas eu vou dar uma olhada depois pra ter certeza absoluta.
Capista eu sei que tem vários.
Tem vários.
Agora,
dentro mas o que eu vi, o que eu vi de página era dele. E tal aquele super-homem. Que tá um super muito diferente do Cavaleiro das Trevas 1, que é um super-homem mais gorduchão.
Agora não saiu aqui no Brasil ainda não, né?
Não, o do 3 ainda não.
3 ainda não. Vamos esperar sair todos pra sair um compilado, será?
Acho que logo a Panini tá foda também. Logo eles estão trazendo isso aí. Eu vou publicar aqui o Vale a Pena ou da Pena do Jurassic Cast pra vocês darem uma olhada na cara do Brunão.
Então, o Vale a Pena ou da Pena é o seguinte, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo e não conhece ainda, a gente fala sobre todos os lançamentos da semana. Cada episódio é no YouTube. Cada episódio a gente fala sobre um filme. O Miotti vai em praticamente todos, né? Só quando realmente não dá pra ir porque tem duas cabines no mesmo dia é que a gente acaba dividindo. E aí eu vou em algumas, tem uma equipe que vai com a gente, que ajuda também, ajuda muito, inclusive um abraço para toda a equipe. Vocês são fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho. E assim, é coisa, um vídeo sem spoilers sobre o que é. A gente só fala qual é a sinopse, o que funciona e o que não funciona do filme, fala se vale a pena, se dá pena e dá uma nota. 0 a 5, né? Então, desde o começo do ano a gente está dando essa nota. No ano passado não tinha nota. Agora a gente introduziu essa nota porque a gente sentiu essa necessidade. Porque às vezes o filme dá pena, mas ele tem uma nota até razoável, entendeu?
Ah, então, sim, sim.
É. Você pode assistir.
O Batman deu 2,4. Entendeu? Começo da pena.
Eu vi, eu tava assistindo vocês ali na hora.
Eu queria ter dado 2,5, mas aí o Miotti falou, não, 2,5 vale a pena. Então eu falei, não, então... Só de ódio mesmo, 2,4. 2,4999999999. Entendeu? Só pra assim, ok, vá ver pela segunda parte do filme ou pra ver alguns fanservices que isso vale.
Me dizer, o que vocês mais curtiram no filme? Ó, Brunão, você ficou. O que eu me dizendo todo, você falou muito mal do filme. Agora, mas eu sei que você não só odiou.
Eu gostei.
Você gostou de muita coisa.
O Batman tá legal, o Ben Affleck tá muito bem.
Te incomodou o Batman matar?
Um pouco.
Matar um pouco. Indiretamente.
Me incomodou
não,
muito.
Não foi morte direta.
Quando eu estava no filme, no cinema, me incomodou. Depois eu processei um pouco melhor e pra mim tá ok. Assim, beleza. Tipo,
entendi, situação em que ele se encontrava.
Ainda não gosto, mas ok. Beleza, tudo bem. Sim. Isso é o de menos. Acho que o Batman ele tá muito legal, o visual incrível, fantástico.
Tá bem quadrinho mesmo, né, cara?
O filme inteiro tem um visual fantástico. Assim, quanto a isso, cara, é nota 10, entendeu? A cena de luta dos dois é fantástico. Eu queria, tipo, ao invés de tivesse 8 minutos, tivesse 10, eu ia ficar talvez mais feliz. Mas achei ela muito curta. Eu queria mais, eu tava alimentando que fosse ter mais embate, os dois iam ficar mais exaustos durante a batalha. Eu achei que foi muito rápido. Talvez na versão estendida tenha mais, né? Que o Zack Snyder já falou que vai ter uma versão estendida. É, gostei muito da armadura do Batman, tá muito maneira. É, o Batmóvel, apesar de ser um chinelo, tá legal também. É, o Batwing, achei legal o Alfred poder controlar ele no drone. O Alfred, eu achei muito maneiro. Tá muito legal o Alfred. Inclusive, ele usa várias frases que ele fala no Cavaleiro das Trevas. Sim. Tem pelo menos duas frases do Alfred que ele tira diretamente, sem tirar nem pôr. É letra por letra, que é do Cavaleiro das Trevas.
Qual que você gostou?
A do vinho é fantástica, sabe? Tipo, espero que a próxima geração do Wayne não herde uma adega vazia. Se bem que talvez nem tenha a próxima geração.
É,
isso é muito bom, cara.
É literal.
Isso é literal, é literal, sabe? Aí, então, assim, isso é legal. É...
Mas mesmo no geral, você pegando tudo que você... Bom, não, né? Você... O Batman foi 2.49.
Achei ele mal feito, então, o Apocalipse. Achei o
51% negativo, então.
É. Assim, é por conta do... Principalmente da questão da história. Foi o que não me...
Eu acho que ainda tá dentro do razoável. Então eu acho que você não odiou. Acho que você achou razoável.
Eu odiei não ter gostado.
Como você queria gostar.
É, eu odiei não ter gostado. Eu acho que a nota não é nem pro filme, Miotti. A nota é pra mim. Entendeu? A nota é pra mim. Porra, Bruno. Por que você gostou desse filme, cara?
Mas, Bruno, talvez você não tenha ido com alguma expectativa a mais.
Cara, fui com todas. Eu fui com todas.
Só pra você ver. De manhã, ele manda mensagem. Porra, li uma coisa aqui que eu não queria saber. Que o Batman matava. Ele já foi puto por isso.
Caraca. Né?
Então eu sabia muita coisa antes, isso incomodou.
Eu não sabia.
Muito, mas a gente trabalha com isso, Miotti. Não tem como a gente fugir, cara.
Disso eu não sabia. Eu não sabia que no filme ele matava.
Não, também não.
Eu assim, eu tentei me preservar do comentário aí, desses pés no saco aí. E quando eu cheguei, eu consegui. Eu acho que assim, os personagens. Muita coisa que eu também não. Que eu acho difícil de aceitar, o Batman matando, aquele Lex Luthor, não tem aparecido mais pra brigar e tal. Eu acho que isso eu consegui fazer uma transição bacana pra isso, assim.
Não te incomodou
tanto. Não me incomodou tanto, assim. Eu falei, não, beleza, tá bom. Mas no geral, eu gostei bastante do filme. Então, pra mim, salvou, no geral, entendeu?
Eu queria só
mesmo
falar
com os pontos
mais uma coisa. Duas coisas, na verdade. Apocalipse, eu achei muito CGI. Achei o CGI mal feito em alguns momentos. Muito. Ainda é uma coisa que os filmes de ação não conseguem fazer. Eu acho que só conseguiu o Hulk, sabe? Ser bem feito, um personagem todo de CGI, assim.
Que é tão perfeito que chega a ser falso.
É, entendeu? E esse. Não, mas ele ainda. Você acredita nele.
É, aquele, né? Hulk, eu acho que é o top de linha de computação gráfica, assim, de personagem. Sabe, é o Hulk, assim.
O Apocalipse. Eu gosto muito do Apocalipse dos quadrinhos, sabe? O desenho dele, o design dele. É muito legal. E pra mim, ele chegar meio troll do Senhor dos Anéis e ir virando com aquelas protusões ósseas e tal, ficou meio. É muito CGI. Agora, o que eu mais gostei, a cena em que eu pulei da cadeira, foi quando tá rolando a porrada dos três contra o Apocalipse e a Mulher Maravilha laça o bicho, velho. Cara,
é massa,
aquele laço brilhando, velho. Eu falei, cara, que coisa linda, velho. Conseguiram
traduzir
o laço da Mulher Maravilha de uma forma incrível.
Foi muito bem feito mesmo.
Assim, se o filme da Mulher Maravilha tiver aquele laço daquele jeito, né, várias vezes no filme, eu vou chorar toda vez que ele aparecer.
Cara, eu acho que...
ficou muito lindo, assim, visualmente emocionante.
Eu vou falar uma coisa aqui. Que até que o Baconzitos também, ele gosta muito de encher a paciência, sabe, moleque pentelho. É de falar que a Mulher Maravilha é magrela. Ela é magrela, sim.
Quando está de Diana.
Mas ela ficou
estava
ótima de estava Mulher Maravilha. Ótimo. E tem mais. Ele fica comparando com a Mulher Maravilha de todos nós, que é a Linda Carter. E eu já mostrei foto pra ele da Linda Carter. Magrelaça. E eu disse pra ele que aquela... Como é que eu posso chamar aquilo? Aquela fralda que a... que a Linda Carter usa como Mulher Maravilha, aquilo ali é enchimento. A mulher não tem aquela bunda daquele jeito, ou aquele quadril daquele jeito, que seria uma coisa completamente disforme.
Não, ninguém quer tem. A Graciane Barbosa de,
é. Mulher Maravilha.
De Mulher Maravilha.
Exatamente. É verdade, velho. Então, assim, eu acho que ela não tá diferente da Linda Carter, que é o exemplo de Mulher Maravilha pra todo mundo. Tá bom? Eu acho que ela superou as expectativas, inclusive as minhas também. Eu já sabia que ela ia se dar bem, mas ela ainda foi além.
Eu
falei, sim. Ela vai dar uma volta completa na piscina, ainda com muito fôlego. Ela deu mais de 5 voltas.
Eu só achei isso, assim, visualmente tá perfeito. Agora, o personagem do filme é jogar de qualquer jeito, entra de qualquer jeito na história.
Porque eu já acho que apareceu na hora. Aparecer, não, assim, apareceu entrar, na hora que né? tinha
precisava
que aparecer.
Entrar, olha, pois é.
O cara vai morrer. O cara vai morrer. O Batman. Ele é muito bom, já venceu o Darkseid, já venceu vários negros, sozinho, só que não vai dar conta disso aí sozinho. O outro vai morrer, porque já tá cansado lá, que tá com os pulmões cheios de kriptonita. Quem é que vai segurar essa onda aí? Precisa de mais alguém, então ela chegou pra isso, a função dela é isso, é ela encarar o Doomsday, enquanto os caras vão pensar no plano. O Batman falou, o plano é esse, Mulher Maravilha, segura a onda, e Superman, tu vai fazer o sacrifício final, acabou. Imagina quando chegar o Darkseid, como é que vai ser. Cara, aí que você vai ver que muito nego vai se fuder ali naquela porrada, cara. Muito nego vai. É muito nego vai se dar mal nessa porrada. Muito super-herói vai se dar muito mal.
Eu espero que com o Darkseid seja menos pirotécnico e mais.
O Darkseid, vamos. Técnico. Acho que vai dar pra ter uma ideia quando a gente vê o Darkseid da Marvel. O Thanos, daquele vem no próximo Vingadores aí, sim, né?
A gente vai ver o.
Vai ser o Thanos.
Não, a gente vai ver o Darkseid antes.
Não, nós vamos ver o Darkseid mesmo antes, mas o Darkseid da Marvel, que é o Thanos, que a Marvel gosta tanto da DC.
Nossa,
ela copia todos os personagens. Ela copia todos os personagens. O maior fã da DC é a Marvel. Isso aí não tem nem o que discutir. Tem que discutir, meu?
Não,
de
jeito nenhum.
O maior fã da DC é a Marvel. Então a gente vai ver o Thanos, o Darkseid da Marvel. Dali eu acho que vai. O Darkseid vem antes, né?
O Darkseid vem antes, porque
então
o
vamos ver como que vem. Como a Marvel já copia mesmo.
Velho, mas se não for, eles estão perdendo a chance, cara.
Acho que vai ser o 2.
Não, cara, tem que dar essa pernada antes, cara.
Eu acho que vem no primeiro.
Tem que
eu
dar essa pernada antes e o Darkseid controlar a mente do Super-Homem de alguma forma.
É porque os filmes estão muito longe ainda, cara. Um tá pra 2018, outro tá pra 2019. Ciborgue acho que tá pra 2020. Eu nem sei se eu aguento esperar isso tudo. Filme do Ciborgue, pô.
Eu vou ter 40 anos, cara.
Tipo, pô, cara. Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que a Marvel vai copiar de novo a DC. Porque ela vai ver como é que é o Darkseid da DC. O real. E aí vai fazer o filme do Vingadores 3, né? Já copiando já a DC. Com certeza. Com certeza.
Ixi, essa hora o Baconzitos, velho.
Ele tá lá se mordendo agora.
Arrancando os cabelos do sovaco, velho. Esse Marvetinho.
Marvetinho. Tá lá louco da vida, porque ele tá lá. Não pode falar nada. Né?
Arrancando os cabelos do sovaco.
Ele até ficou calado, não tá chegando mais mensagem dele aqui. Mário Kempis.
Sim.
Vamos lá de Popcorn Break.
Vamos lá.
E fura olho, cara. Então vamos lá.
Popcorn Break. Silver Hearts. Popcorn Break, vamos lá.
Então tá bom, tá valendo, sacou? Mas
tu gostou, Miod, do Dolph
Lundgren?
Não
vi.
Não assistiu? Não quis, não teve coragem.
Não vi, na época não.
E o
não
outro cara?
Assistir.
E o outro cara de...
Não, o demolidor do.
Não. O outro cara que fez o Punisher depois.
Esqueci o Thomas Jane.
Thomas Jane,
naquele Tom primeiro Jane. Filme dele, o John Travolta, que é o inimigo.
Tu gostou?
Você viu esse? Eu não vi também. Caraca, meu, eu não vi nada da Marvel.
Eu assisti os dois, assim, eu não gostei de nenhum, cara.
Bem fraco.
Mas diga.
Fala pra mim que é uma merda, eu falo, vamos ver esse negócio. Ai, meu, você tá errado. Eu tô falando aqui que o Batman Superman é ruim e as pessoas vão ter que assistir. Pra tirar suas próprias conclusões. Você tem que assistir, meu. Eu vou botar você pra assistir.
Na tela verde também? Tem que assistir?
Tem que assistir pra ver como não fazer um filme. Tem que assistir. Tem que assistir. Mas, enfim. O Punisher tá maneiro. Dizem que a Electra tá mais ou menos, mas eu ainda não cheguei nela. Agora. Cara. As séries da Marvel do Netflix, né, velho? Estão indo bem. Eu gostei do Jessica Jones. A primeira temporada do Demolidor é muito boa.
Eu vou assistir.
Você não viu?
Não, eu não assisti ainda a Jessica Jones e a segunda temporada do Demolidor eu não vi.
Jessica Jones
mas
é muito
vou
legal.
Assistir.
O que eu recomendo, não assistam, porque assim, o Netflix ele tem aquele negócio de botar os 13 episódios de uma vez só. Não assista os 13 de uma vez. Assiste,
não, mãe. Tem
processa,
gente que aguenta isso, né, cara?
Vai pro dia seguinte, isso faz com que o negócio melhore, sabia?
Tá bom.
E por você mais impressionante melhor, que seja.
E você, Miotti?
Recomendo a trilha sonora do Batman Super-Homem.
Olha aí.
Você ouvir, beleza, vai.
Eu consegui ela antes.
Do... Chama a namorada hoje. Serve ali uma Coca-Cola pra ela.
Compra, vai na Renner, olha só, vai na Renner, vou fazer a propaganda aqui. Cachim! Vai na Renner,
para Renner
e compra a camisola da Mulher Maravilha pra ela.
Tipo aquela que
tipo o Miotti usou no Vale a Pena. Entendeu? Aí você bota a trilha só.
pede pra ela cair no chão assim, fazer a cara.
Compra um laço pra ela. Entendeu? E vai, me amarra que eu sou seu apocalipse.
Ok, tá aí a dica então. E você, Mario Camps?
Eu vou na onda ainda do nosso do filme, né? Eu vou, já que o Miotti sugeriu a trilha, né? O Brunão já sugeriu as séries, eu vou sugerir os quadrinhos. Vá lá na internet, se você não conseguir comprar, baixe A Morte do Super-Homem, baixe O Cavaleiro das Trevas, tá super fácil você ver no seu tablet. Lê tranquilo, é mais uma curtição pra você aí tirar suas conclusões sobre o filme, vale a pena.
Beleza. Eu sugiro aí o desenho animado A Morte do Superman All-Star. Eu sugiro essa animação que é sensacional. Vocês vão ver uma morte diferente do Super-Homem e é emocionante. Vocês vão gostar, tá certo? É o último dia do Super-Homem na Terra. Ele precisa fazer algumas coisas. Como o Brunão falou, são os 10 trabalhos do Superman. Beleza. Bom, não temos tempo pro fura-olho, porque nosso tempo tá curto. Quero agradecer a presença de vocês, meus queridos. Obrigado por vocês terem vindo. O papo foi muito bom. Acessem aí o site do JustCast. Vou sortear aqui os ingressos do Jovem Messias. Fiquem ligados aí na nossa programação, que a gente vai fazer sorteio aqui. O Jovem Messias, com as cortesias aqui que o JurassicCast trouxe pra gente. Fiquem ligados que a gente vai fazer no site e aqui também durante a programação.
Okay? O Jovem Messias não é o da Dilma, não, tá, gente? Deixa eu levar um negócio pro Lula. Tá, é Jesus.
Tá certo.
Nossa. Tá bom?
Fiquem ligados, tá beleza? Pessoal daqui de Brasília, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço a todos, Mário Campos.
Valeu, Neto. Também. Obrigado,
querido. Reconzitos, aproveite bastante, volte revigorado. Brunão, valeu também. Você também, Brino Perru, e a gente vê aí no próximo sábado. Valeu. Um abraço a todos, até mais.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Federal.